Notícias com Sara Arnaud.
Já é conhecido o programa de festas da passagem de ano organizado pela Câmara da Póvoa de Varzim. Como já tínhamos revelado, o Póvoa Arena foi o palco escolhido pela autarquia para acolher as celebrações que começam às 22h30. Segundo o cartaz, destaque para a atuação da banda brasileira Pé na Areia, formada por 5 músicos: Beto Souza, Manuel Mendonça, Daniel Silva, Edson e Alan Santos. O grupo, segundo a autarquia, reúne o melhor do samba, pagode e MPB, trazendo uma sonoridade marcante e cheia de identidade. Outro ponto alto será protagonizado por Zoeira, um festival de DJs, bailarinos e efeitos especiais que irão estar em palco num espetáculo com duração de 4 horas, dividido em duas partes. Já a sessão de fogo de artifício arranca à meia-noite e irá decorrer na entrada do Porto da Póvoa de Varzim. Não faltará animação para todos os que quiserem acabar o ano a dançar e aproveitar ao máximo as primeiras horas de 2026. Na última sessão da Assembleia Municipal da Póvoa de Varzim foi aprovado o novo regimento. O documento teve apenas o voto favorável dos eleitos do PSD. Os restantes partidos da oposição manifestaram posições críticas, sobretudo pela ausência da transmissão em direto das sessões. Do lado do Chega, Sónia Vieira defendeu que a gravação em vídeo das assembleias permitiria maior transparência e facilitaria a verificação das atas, considerando que a falta de transmissão não serve os interesses da população.
Se o áudio fosse registado, o vídeo, nós, que estamos aqui na Assembleia, poderíamos, efetivamente, se tivéssemos alguma dúvida naquilo que estava a ser escrito numa ata, poderíamos tirar a dúvida ali. Assim não podemos tirar dúvidas. E não há ninguém aqui que se lembre do que se passou aqui em 3 horas ou 2 horas da Assembleia. Depois, não sei qual é o medo, não é? Eu acho que isto é se ter medo. Não está virado para a população, obviamente, está-se aqui internamente.
Fernando Arriscado, do CDS, sublinhou que o partido irá recorrer a meios próprios para divulgar as próprias intervenções, defendendo que as sessões são públicas e que os eleitos têm o direito de se filmar e de transmitir essa informação à população.
O CDS reserva-se o direito de alguma maneira, ficar com o direito de transmitir à população local, seja através de uma gravação na altura nossa, individual, que não poderá ser impedida, porque nós temos o direito de nos filmarmos a nós mesmos e isto é público. E se calhar será por aí que iremos fazer. E a seguir, colocar essa gravação das nossas intervenções no ar e com acesso direto à população local.
Também a Iniciativa Liberal criticou a decisão. Pedro Ferrando considera que a recusa da transmissão em direto resulta de uma postura autoritária dos executivos municipais e defende que a divulgação das sessões aumenta a transparência e não prejudica o funcionamento da Assembleia.
Parece-me mais uma birra de alguns executivos municipais e que nos parece que quanto mais autoritários os executivos municipais se vão tornando, mais isso vai acontecendo. Vimos aqui na cidade vizinha de Vila do Conde, era possível fazer transmissões e deixou de ser possível fazer transmissões. Aqui nunca se permitiu e vai-se continuar numa política de continuidade a não permitir as transmissões. Isso só traz transparência, não prejudica ninguém. Do nosso ponto de vista, é incompreensível que isso aconteça. Obviamente, nós vamos fazer uso da nossa imagem, vamos promover meios nas próximas assembleias para nos filmarmos a nós próprios e vamos fazer uso das nossas imagens.
Já Gonçalo Langeiras, da Aliança Palveira, voltou a defender a necessidade de filmar as sessões, argumentando que os eleitores têm o direito de ver o trabalho dos seus representantes e de acompanhar o que se passa dentro da Assembleia Municipal.
Tem uma proposta clássica da nossa parte, recorrente. No entanto, continua a ser chumbado por parte do PSD, de forma, a meu ver, inacreditável, porque a argumentação, digamos que é básica, no sentido em que os palveiros podem ser confrontados com as pessoas que elegeram, no fundo. Nós podemos aqui fazer algumas figuras tristes na Assembleia Municipal e os palveiros não devem ver aquilo que se passa aqui dentro. Isso é infantilizar, naturalmente, os eleitores, porque os eleitores votaram em nós. Se nós fazemos figuras tristes, foi porque eles votaram em nós. Portanto, eles merecem ver aquilo que têm como seus representantes na Assembleia Municipal.
Já pelo PSD, Miranda Coelho justificou o voto favorável, considerando que a excessiva exposição pública pode desviar o foco do essencial, que é a discussão dos assuntos do município.
A utilização é feita muitas das vezes, a expressão que eu acho que é adequada, tipo feira de vaidades. E, de facto não se foca naquilo que é importante, que é discutirmos aqui os assuntos do município. E, por isso, quem vem com condições, com interesse em fazê-lo, acho que tem melhores condições quando estamos num circuito como este. isto não nega a possibilidade, obviamente, de qualquer município poder aceder àquilo que são os resultados das atas ou das gravações que vão estar feitas e são sempre feitas relativamente àquilo que são as nossas intervenções aqui no município. Individualmente, cada partido pode fazer o que achar por bem. É um problema de cada partido.
O novo regimento acabou assim por ser aprovado, não havendo transmissão em direto das sessões da Assembleia Municipal. Está concluída a 8ª jornada do Campeonato Interfreguesias do Futebol Popular Palveiro. Nos séniores, o Amorim continua firme no topo após golear em Rates por 4-0, tendo agora 16 pontos, mais 4 que o Estela e o Aveiromar. No juvenis, o comandante é o Estela com 18 pontos, apesar de ter perdido por 3-1 no Reduto da Matriz. Nos infantis, o Estela e o Argivai partilham a frente da tabela com 19 pontos. Nos escolinhas, a liderança continua a pertencer ao Amorim, agora com 19 pontos após empatar a 3 golos em Ratos. Finalmente, nos Traquinas, o acusador afolgou e foi apanhado pelo Amorim, tendo ambos 19 pontos. O Executivo de Barcelos aprovou o orçamento para 2026 no valor de 184 milhões e 880 mil euros, o maior de sempre do município. O documento representa um aumento de cerca de 32% face a 2025. O grande destaque vai para as despesas de investimento, que sobem para 98,81 milhões de euros, o valor mais elevado alguma vez registado, reforçando a capacidade da autarquia para avançar com obras e projetos estruturantes. Segundo o Edil Mário Constantino, o orçamento garante equilíbrio financeiro, cria condições para o investimento e não agrava a carga fiscal sobre os barcelenses. As receitas correntes rondam os 106 milhões de euros, enquanto as despesas correntes se situam nos 79 milhões de euros, o que permite uma poupança de cerca de 27 milhões de euros a aplicar em investimento. O município mantém inalteradas as principais taxas municipais, como o IMI, a derrama e o IRS. A taxa de IMI permanece nos 0,33%, a derrama mantém-se nos 1,1%, com isenção para pequenas empresas, e o IRS municipal fixa-se nos 4,75%. Nas grandes opções do plano, destaca-se o forte reforço do investimento nas funções sociais, que ultrapassa os 94 milhões de euros, com especial incidência nas áreas de habitação, educação e saúde. O orçamento prevê ainda a aplicação das verbas do PRR e do Portugal 2030, bem como o reforço das transferências financeiras para as freguesias que ultrapassam os 8 milhões de euros. Depois da aprovação em reunião de Câmara, o orçamento para 2026 será agora discutido e votado em Assembleia Municipal, marcada para o dia 29 de dezembro.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.